No último domingo de janeiro é tradição. Alvorada lá pelas 6 horas da manhã, celebrações eucarísticas na sequência e de tarde, uma procissão com a bênção do Santíssimo Sacramento. No último domingo de janeiro é tradição lá no bairro da Federação em Salvador, mais especificamente na Igreja de São Lázaro, a celebração de São Lázaro, o protetor dos enfermos, dos desamparados e dos animais. A celebração, essa festa toda, ela faz parte do calendário de festas populares em território soteropolitano e é uma das primeiras, uma das que abrem o circuito de festejos religiosos e que acontece uma em cada canto da cidade. Depois do Senhor do Bonfim, lá na Colina Sagrada, os católicos mais fervorosos, ou os adeptos das religiões de matriz africana também, eles voltam suas atenções para Lázaro e Omolu, o orixá da saúde. As celebrações dessa festa, elas acontecem, segundo os registros históricos, desde o século XVII, lá pelos anos 1700, e segue a tradição até hoje. Além das missas e da procissão, ela acontece também com a lavagem da escadaria da Igreja de São Lázaro, as velas acesas e, claro, muito banho de pipoca. Bom, agora que eu já apresentei a festa, São Lázaro e Omulu, deixa eu me apresentar. Meu nome é Vinícius Rafushi e se você já conhece o que a Bahia quer saber de outras temporadas, com certeza já escutou a minha voz por aqui. Nesse ano de 2023, a gente começa a produzir uma pequena série de podcasts aqui do Jornal Correio sobre as festas populares de Salvador, e não tem como não falar da festa de São Lázaro. Mas como que a gente conta a história da festa de São Lázaro? Qual é o gancho que a gente vai puxar essa história? Eu vou te dizer que essa celebração, ela é muito mais curiosa do que o que você imagina, e essa figura central da festa, para os católicos, ela é motivo de muita confusão na história do livro sagrado, a Bíblia. Afinal, quem são os Lázaros que aparecem na Bíblia? E por que que muita gente confunde eles? Olha, vamos começar colocando as cartas em cima da mesa e esclarecendo tudo. Sim, existem dois Lázaros na Bíblia. E não, eles não são as mesmas pessoas. Pois é, eu não sei até que ponto essa informação ela foi útil ou se foi uma novidade para você que está escutando, mas eu aposto que se você espalhar essa história para algumas pessoas, amigo, família, gente da igreja, grupo de WhatsApp, com certeza vai ter alguém que até hoje não tinha se tocado dessa diferença, mesmo que seja sutil. O primeiro São Lázaro, que é descrito na Bíblia, é um homem que podemos classificar como um dos seguidores mais fiéis de Jesus, a ponto de se tornar seu amigo pessoal. Lázaro é irmão de Marta e Maria e nasceu em Betânia, cidade que fica a cerca de 3 quilômetros de distância da cidade velha de Jerusalém, segundo, óbvio, os registros da Bíblia, e é citado diversas vezes nos textos. O local, ele era considerado um refúgio para Jesus, que visitava Maria, Marta e Lázaro, claro. Então, vai acompanhando a história. Por ser um seguidor muito fiel de Jesus, ele era muito querido por ele. E quando ele é acometido por uma doença e morre, Jesus ressuscita Lázaro. É inclusive uma das passagens mais importantes da Bíblia, mais lembradas, é um dos milagres de Jesus. Esse Lázaro, então, ele fica conhecido como São Lázaro, ou o Lázaro de Betânia, por conta da cidade onde ele nasceu, e tem o seu dia de celebração que, adivinhem, não é no último domingo de janeiro. Pois é. A data associada a Lázaro de Betânia é em 17 de dezembro e, de fato, muitos católicos comemoram essa data e são devotos desse São Lázaro. Tá, mas e aí? Qual que é a confusão que foi criada? Se a celebração desse São Lázaro acontece em 17 de dezembro, quem é o personagem, a figura celebrada pela Igreja Católica no último domingo de janeiro aqui na Bahia, mais especificamente aqui em Salvador? É muito difícil encontrar na Bíblia homônimos, personagens que tenham o mesmo nome e que acabem sendo associados à mesma coisa. Poxa, é claro que não vai existir mais de um Judas, por exemplo, mas é exatamente isso que acontece com esses dois personagens. No Evangelho de São Lucas, capítulo 16, mais especificamente do versículo 19 até o 31, é contada uma parábola sobre um pobre morador de rua, repleto de ferida e de sujeira, que esperava por sobras de comida em frente à casa de um homem rico e com roupas elegantes, que todos os dias dava uma festa repleta de muita comida, claro, e nunca atendeu ao pedido daquele homem que estava lá morto de fome. Os únicos que faziam companhia a esse pobre homem, que é chamado de Lázaro, eram os cães de rua, que lambiam suas feridas espalhadas pelo corpo, causadas pela hanseníase, que é popularmente chamada de lepra. Então, deu para entender que essa é uma parábola contada por Jesus, segundo a Bíblia, que retrata um personagem que não existiu de verdade nas escritas do livro. Mas, acredite se quiser, é exatamente esse Lázaro que se tornou símbolo aqui para Salvador e que é celebrado pelos católicos nesta data de janeiro como o protetor dos enfermos, desamparados e dos animais, por conta de toda essa situação que viveu na parábola bíblica. Mas então, de onde que vem essa confusão? Será que propositalmente misturaram essas duas histórias de São Lázaro? Olha, é bem difícil da gente afirmar, mas segundo algumas pesquisas históricas, essa confusão aconteceu justamente pelos personagens terem esse mesmo nome, e com o passar das décadas e dos séculos, eles foram se misturando. Não há uma resposta exatamente clara para isso. Outro detalhe que vale ressaltar aqui é que geralmente essas parábolas contadas nos textos bíblicos, elas não dão um nome ao personagem principal. É sempre retratado como a figura de um homem, de um menino, de uma mulher, mas não tem um nome. E nesse caso da parábola de Lázaro, ele é identificado, e é muito provavelmente por isso que esse nome ele passa a ser confundido. Fato é que essas interpretações diversas, essa dupla interpretação, gerou datas comemorativas diferentes para celebrar o São Lázaro em diversos estados do país. Além do 17 de dezembro, onde é destinado para o Lázaro amigo de Jesus, e aqui na Bahia no último domingo do mês para o Lázaro leproso, o 11 de fevereiro é marcado pelos festejos no estado do Tocantins. E lá, por conta da relação de Lázaro e dos animais, dos cães que estavam com ele na história, é comemorado com um banquete servido primeiro para os cachorros, e aí sim nós, os humanos, podemos nos servir. Se você pesquisar na internet essa celebração, com certeza você vai achar vídeos e fotos muito divertidos desse banquete para os cães, que óbvio, é um banquete separado, né, gente? A ponto desses donos dos animais, eles se reunirem para que os cachorros celebrem e comam juntos como se fosse um grande almoço em família. Eu acho que uma das coisas mais legais dessas celebrações populares é justamente cada lugar poder ter a sua forma de demonstração. E aí fica aquela coisa, datas diferentes, personagens diferentes, mas as celebrações acabam sendo muito parecidas. E o que importa mesmo é essa oportunidade de quem acredita e quem tem fé poder expressar e agradecer para essas figuras do catolicismo, agradecer aos Lázaros. É, e como eu falei no começo da história, não tem como falar de São Lázaro sem falar também em Omolu, o orixá da saúde. E a similaridade entre as crenças católicas e do candomblé e umbanda, por exemplo, está na história que envolve esses personagens. Segundo as histórias contadas, Omolu é filho de Nanã com Oxalá, que inclusive foi enfeitiçado para que Nanã pudesse ser engravidada. Mas Omolu nasce com uma má formação, com feridas e doença de chagas, e é por isso que ele é destinado a ser o orixá da cura, uma espécie de médico. Tudo isso ensinado por Iemanjá, que o acolheu depois dele ser abandonado por Nanã no meio do mar. E é isso que explica a vestimenta muito característica, porque ele é coberto por um manto de palha e que não permite que os outros vejam seu corpo com essas feridas e essas deformações. E na celebração de Omolu, como acontece tradicionalmente na Igreja de São Lázaro, no bairro da Federação, existe o banho de pipoca, que simboliza justamente a cura e a harmonização de quem recebe. Ou seja, independente de como e em quem acreditar, essa celebração do último domingo de janeiro, ela é bem importante para a cidade de Salvador e torna essa abertura do calendário, esse começo de calendário de festas populares, ainda mais especial. Então, eu acho que vale sempre a pena lembrar dos horários tradicionais, como a alvorada das 6 horas da manhã, que eu citei lá no começo da história, seguida das missas, que tem os horários ali de 7, 9 e 11 horas, e aí depois disso, entrando na parte da tarde, quem frequentar a igreja de São Lázaro com certeza vai acompanhar a procissão que acontece lá pertinho da igreja. Bom, então esse primeiro capítulo, esse pontapé inicial nessa sériezinha de podcasts sobre as festas populares de Salvador aqui no Que a Bahia Quer Saber, vai ficando por aqui. Mas já vou te avisando, tá? Continua ligado nas redes sociais do Jornal Correio e nas plataformas de áudio para você escutar o nosso próximo episódio que fala sobre a festa de Iemanjá. Lembrando que esse episódio teve a produção, narração e edição feitas por mim, Vinícius Rafuxo. Tchau, tchau!